Dr. Gustavo, eu estava aqui falando muito mais pelo, digamos, pela sensação que essa eleição do Legislativo provoca, mas não estava aqui analisando sobre o lado, digamos, jurídico e outros aspectos que o senhor domina muito melhor do que eu. Queria que o senhor comentasse com a gente a respeito desse tema, doutor Gustavo.
Veja, Cacá, a gente se preocupa muito, né? O brasileiro se preocupa muito, principalmente agora em fase de segundo turno. Se o candidato A gosta de Coca-Cola, se o candidato B gosta de Pepsi, se o sujeito é umbandista, kardecista, católico, evangélico, como se isso fosse acrescentar alguma coisa no exercício do mandato, ou na presidência, ou na governança, ou na prefeitura dessa pessoa. Nada, absolutamente nada, isso não interessa em nada, não importa em nada, isso não afeta nada. Mas é o que o eleitor, o costume que o eleitor tem. E deixa de ver determinadas coisas, determinadas situações, que são para mim, como eleitor e como alguém que gosta de estudar e discutir isso, absurdos, anacronismos. Por exemplo, a gente teve um senador eleito, o senador Magno Malta, com 1.000.000 e poucos votos no Espírito Santo. Todos os eleitores que foram votar no Magno Malta apostaram lá na urna no candidato Magno Malta. Eu não conheço nenhum, e se você me conhecer, me apresente, quem que foi na urna votar no suplente do senador Magno Malta. E essa pessoa, Cacá, recebeu, Deus livre um senador Magno Malta de morrer, né? Que o mantenha, que concede com saúde, mas se isso acontecer, o Estado vai ser representado no Congresso Nacional, no Senado, por alguém que não teve nenhum voto. Isso é um absurdo que se prolonga há muito tempo no Brasil e sequer é revisto. Outra coisa, Cacá, que estavam falando agora, o sujeito faz uma campanha para deputado federal, ou para deputado estadual, vai às comunidades, conversa com as pessoas, ocupa o tempo de um monte de gente, ocupa o tempo de televisão, aí ele é eleito, ele recebe 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, 200, 300 mil votos. Aí logo depois que ele toma posse, ele é chamado para ser secretário, ministro, e o suplente dele assume. Quer dizer, aquelas pessoas que confiaram no exercício do mandato dele como deputado estadual, como senador, ou como senador é mais difícil, ou como deputado federal, ou como vereador, daqui a pouco tem um sujeito como secretário ocupando um cargo incompatível com a função para a qual ele se elegeu. Ora, outra coisa, o sujeito faz uma campanha maravilhosa para governador, ou faz uma campanha maravilhosa para ser governador, é mais difícil, para ser prefeito, é eleito com apoio da população. 2 anos depois, ele resolve renunciar para concorrer a governador, ou a deputado, ou a presidente da República. Quer dizer, isso é uma enganação ao eleitor. Mas isso persiste, porque está na lei, né? Isso é legal, mas isso não é moral, isso não é ético, isso persiste. E as pessoas não discutem sobre isso, porque não discutem sobre a eleição do legislativo, seja estadual, municipal ou federal, como se isso não importasse, e é isso que efetivamente importa, né? A gente tem a nossa vida como cidadão muito mais afetada, positiva ou negativamente, pelo trabalho do legislativo do que pelo trabalho do executivo ou do judiciário, tá cá?
Pois é, doutor Gustavo. Eu vou até citar um caso prático aqui. Eu até citei hoje no início desse meu comentário o caso do André Porciúncula, que foi assessor do Mário Frias. Ele ganhou muita notoriedade, ganhou muita fama, porque ele foi o cara que combateu dentro da Secretaria da Cultura o uso da Lei Rouanet. E ele acabou lá por essas contas que são feitas na reta final da campanha, depois que os eleitores depositam seus votos, não foi eleito, né? Inclusive está questionando, achando que houve algum tipo de problema na votação dele, aquelas coisas que sempre acontecem. Mas ontem ele daí deu, no final do dia, mandou um recado dizendo o seguinte: olha, porque ele daí se tornou, obviamente ele teve uma alta votação, se tornou primeiro suplente, segundo suplente, algo assim. Aí ele mandou um recado enigmático dizendo: para aqueles que festejavam o fato de eu não ter sido eleito, aguardem, porque da vida pública eu não vou sair. Ou seja, certamente ele já recebeu uma sinalização de quem quer que seja, no seguinte sentido: olha, aguarda aí que a gente vai tirar fulano ou ciclano da Câmara dos Deputados e você vai lá assumir o seu cargo porque você é suplente, então daí vai estar tudo feito da maneira como você bem entendia. É justamente isso que o senhor está falando, quer dizer, a pessoa acabou sendo barrada na prática pela lei e pelos eleitores, mas daí faz-se algum arranjo ali e ganha um cargo lá na Câmara dos Deputados, entra pela porta dos fundos, digamos, embora a lei ela permita fazer isso, então não há nenhum tipo de questionamento. É muito complicado. Tem
Cacá, no Código Penal tem um tipo, né? Tem um artigo que diz assim, olha, você induzir alguém a agir em erro para obter vantagem, né? Você enganar alguém para obter vantagem, é estelionato, que se chama. Num caso como esse, Cacá, ainda que não seja crime essa prática, mas é um estelionato triplo. É um estelionato de quem, sabendo das consequências, convida. É um estelionato de quem, sabendo das consequências, aceita. E é um estelionato daquela pessoa que é beneficiada ao final, como esse deputado, na hipótese dessa, que vai ocupar uma função para a qual ele não foi eleito, tendo como pressuposto de que aquele que foi eleito vai trair os seus eleitores aceitando um convite que foi feito por alguém que sabe das consequências desse ato e dessa traição. Então é um estelionato ético, né? É um estelionato moral triplo, tá, cara?
É, tem um ouvinte aqui que entrou em contato comigo, estava conversando com ele aqui, ele falou assim, olha, Cacá, esses candidatos que não foram eleitos provavelmente já se beneficiaram dessa regra, então eles estão no jogo sabendo das regras. É verdade, eu concordo com ele. Ninguém está falando aqui que os candidatos, eles são, digamos, vítimas dessa história. Não, eu não estou olhando exatamente pelo lado do candidato. Lógico, embora que eu tenha falado, que eu falei aqui o seguinte, existe aí um momento de frustração, de irritação, eventualmente de revolta em relação a esse fato. Mas eu estou falando mesmo, é para o entendimento do eleitor, quer dizer, como é que ele acaba encarando o fato de que aquela pessoa em que ele votou, que teve uma votação expressiva maior do que outras pessoas que estão lá, acabou sendo barrado. É difícil para todos nós, para jornalistas, no caso do Dr. Varela aqui, que é advogado e, como eu já disse, já foi juiz eleitoral, explicar como é que funciona, inclusive, esse cálculo que muda o índice a cada ano, porque depende do número de pessoas que votaram, etc. Seria muito mais prático, mais claro, a gente ter regras mais transparentes em relação a isso. Até também para a gente rediscutir, eu acho, essa lei que estabelece essa conta e essas regras que, como disse o doutor Varela, acaba fazendo com que haja mudanças inesperadas nas escolhas feitas pelos eleitores, essas questões todas deveriam ser rediscutidas. É difícil acontecer, mas que elas seriam desejáveis, seriam, não é, doutor Gustavo?
Perfeitamente, né? As pessoas começassem a ver aquilo que está por trás não necessariamente é ruim, mas aquilo que está por trás, aquilo que está por baixo dos atos, né? Principalmente das leis. O colega disse aí, né? O ouvinte disse aí. Ah, porque a pessoa quando votou sabia que a lei era assim. Cacá, há pouco mais de 150 anos atrás no Brasil, quando foi instaurada a lei do ventre livre, o sujeito que ia comprar uma negra grávida no mercado de escravos no Rio de Janeiro, ele sabia que assim que aquela negra parisse sua criança, aquele menino não podia ser considerado escravo. E ainda assim ele comprava a negra como escrava. Então, quer dizer, as pessoas sabem muitas vezes da consequência de atos que são legalmente permitidos, que são absurdos essas consequências, as coisas que estão por trás, e ainda assim elas endossam isso. Né? Elas sabem que isso é possível e elas endossam isso. E não discutem isso, porque de certa forma isso não é interessante discutir. E a gente vê perpetuarem determinados absurdos no Brasil, porque as pessoas não se importam em discutir as consequências daquilo que faz, porque em tese isso é ético, ou se isso é legal, isso aí não é imoral, e a gente vê o que está acontecendo no país exatamente por conta disso.
É isso aí, doutor Gustavo. Mas vamos em frente, que essas discussões acho que ajudam a todos nós a entender a situação toda que todos nós também estamos vivendo. Muito obrigado, doutor Gustavo. Bom trabalho, boa semana para o senhor.
Bom resto de semana para toda a família Bandinista.